Então, continuar com a nossa reunião e agora com a audição à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Temos connosco o Sr. Luciano Gonçalves, que é o Presidente da Associação, a quem dou as boas-vindas, saúdo muito cordialmente e agradeço a sua presença. Peço-lhe desculpa do atraso, mas de facto não é fácil de gerir os tempos de palavra atribuídos aos diferentes oradores, e depois também estamos com um funcionamento, digamos, pleno das diferentes comissões. Portanto, há deputados que têm de se desdobrar entre as diferentes comissões e não, tudo isto complica o andamento dos trabalhos. Sem mais delongas, queria apenas dizer-lhe que esta audição, já ouvimos a Federação Portuguesa de Futebol, acabámos de ouvir, vamos também de ouvir o Sindicato dos Jornalistas, e que foi a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP, que depois foi aprovado por unanimidade, na sequência dos lamentáveis e trágicos acontecimentos do jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, de 2 de abril. Foram imagens que foram transmitidas pela comunicação social, que chocaram a opinião pública e que levaram a que houvesse necessidade de novamente se fazer uma reflexão sobre a violência no desporto e ver quais os contributos que a Assembleia da República pode dar para prevenir e sobretudo para prevenir esse tipo de violência. Portanto, nós sabemos que não é um fenómeno, infelizmente, exclusivo de Portugal, que não é um fenómeno de hoje, mas gostaríamos que deixasse de ser um fenómeno do futuro. Portanto, nós vamos agora, vou dar a palavra aos grupos, aos dois primeiros grupos parlamentares que são os requerentes, a começar pelo grupo parlamentar do PS. O Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Luciano Gonçalves, Sras. E Srs. Deputados. Como foi já apresentado, em nome do Partido Socialista, nós queremos agradecer a vossa presença, a sua presença, ao qual nos pode ajudar com o seu contributo para este flagelo que é a violência no desporto, e que Portugal ciclicamente vai registando e aprontando estes casos com episódios que marcam negativamente o desporto português e que levam à sua degradação e, por que não, à sua credibilidade e reputação. Estes acontecimentos recentes levaram que nós fizéssemos este agendamento e fizéssemos esta audição para termos também o contributo de uma parte, que no entender do Partido Socialista é das partes mais frágeis, portanto, dos árbitros, pois são um pouco reflexo de, por vezes, de insucessos de partes envolvidas e que procuram responsabilizar as arbitragens, e, portanto, essa injustiça nós não podemos permitir que aconteça. E, portanto, queremos ouvir, e mesmo tratando-se de atos que, portanto, a opinião pública reprovou obviamente, queríamos conhecer também a vossa posição. E, já agora, há um conjunto de legislação que nos parece suficiente e até é reconhecida como bastante avançada em termos europeus e mundiais, e, portanto, digamos que não é pela falta de legislação que as coisas acontecem. Mas, por outro lado, nós tomamos conhecimento das estatísticas da Polícia de Segurança Pública, em que apresenta um conjunto de lacunas que gostava que também as comentasse, embora muitas delas não tenham intervenção direta, a arbitragem não seja diretamente, que tem a ver com a ineficácia da aplicação de mecanismos de exclusão, que é na interdição do acesso aos recintos esportivos de adeptos de risco. Portanto, a ineficácia na aplicação das sanções por esses comportamentos. E, naturalmente, a impunidade que ainda resulta de condutas ilícitas que, portanto, sem uma resposta sancionatória eficaz, leva a que essa ineficácia aconteça. Também, sobre a falta de regulação e transparência dos atos ilícitos e a relação entre os grupos organizados de adeptos e os clubes. Portanto, ditas claques e os clubes, a sua atuação, onde nos apresenta uma manifesta insuficiência de incapacidade da aplicação da lei. Portanto, a lei é sentida como dificuldades. Também haverá mais um outro tópico, desde a ineficácia de programas de educação, de sensibilização, de alertar a sociedade para estes fenómenos, que os programas educativos devem ter como base essa prevenção e essa sensibilização, promovendo boas práticas de estar nos estádios. Há uma outra parte que tem a ver com a comunicação social. A comunicação social que nos parece, nos seus programas, por vezes, excedem à procura de audiências, excedem as suas obrigações e entram num campo que acabam por incitar indiretamente, induzindo as pessoas em atos mais violentos. Por último, nesta relação de lacunas encontradas nos registros das autoridades, comportamentos inaceitáveis de alguns agentes esportivos. A forma como comunicam, o assumir de responsabilidades, e, portanto, eu gostaria que me comentasse. Por último, ou seja, temos um diagnóstico, temos leis, mas demora a funcionar a aplicação dessa lei. Sei que está em curso a publicização dos relatórios dos árbitros, bem como atos e fundamentos da sua classificação. Entendemos nós que isso poderá credibilizar as competições para a verdade desportiva e, portanto, gostava de conhecer a posição da APAF, pois as federações esportivas terão que, de natureza profissional, terão que tomar essa medida. Portanto, era tudo isto que queria apresentar
muito,
e agradeço
muito obrigada.
Mais uma vez ter cá. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para contextualizar também, e antes de mais cumprimentar, Sr. Presidente da APAF, três questões básicas. Uma que tem a ver com a segurança, portanto, do ponto de vista, para fazer uma abordagem do ponto de vista da segurança, e aqui nós distinguimos, já o fizemos com a Federação, aquilo que são competições nacionais de competições distritais, até que ponto é que os regulamentos e as previsões regulamentar, as leis e as previsões regulamentares estão adequadas a garantir a segurança das equipas de arbitragem. Como é que, e se isso é eficiente também, nós sabemos que a segurança das equipas de arbitragem, dos elementos dessas equipas, infelizmente, e nos últimos tempos, tem extravasado aquilo que é o momento da competição, e portanto, como é que isso é articulado e se é satisfatório, se a APAF tem, do ponto de vista do seu relacionamento com as forças de segurança, os canais necessários para que, num caso de risco, possa haver essa articulação entre a APAF e as forças de segurança no sentido de garantir a proteção dos elementos das equipas de arbitragem. Sabemos que hoje em dia, quer pela mediatização, quer pelos fenómenos de redes sociais, de muitas outras, a pressão sobre os elementos dessas equipas e a coação sobre os elementos dessas equipas extravasa muitas vezes aquilo que no passado era até possível. A questão da formação, porque muitas vezes o nível de pressão em competições juvenis ou em competições distritais é tão grande ou maior do que nas competições nacionais, ignorando que os elementos das equipas de arbitragem que estão nesses escalões muitas vezes não têm um nível de formação ainda, estão eles próprios ainda em formação, no seu processo de aprendizagem, para garantir um nível que a exigência muitas vezes dos agentes desportivos e dos espectadores cria. E, portanto, até que ponto é que, por um lado, se pode melhorar a formação, por outro, se pode pedagogicamente explicar aos agentes que, se a formação, por exemplo, é formação para os atletas, também é formação para os árbitros e, portanto, há a necessidade de ter essa, e muitas vezes para os dirigentes mas, e para os treinadores, mas pronto. Para os treinadores certamente também, porque a progressão nos diferentes níveis, exige exatamente que tenham a passagem por determinados níveis de formação e isso tem que ser conhecido. Portanto, a questão, em primeiro lugar, da segurança, a segunda, da formação, terceira questão, e para concluir, a questão das inovações. E nas inovações destacaria duas. Uma, a questão tecnológica. Por um lado, até que ponto é que é eficaz no nível a que vai ser implementado, da primeira liga, e depois, se do ponto de vista da APAF, se isso é positivo, e depois como é que vê esse fenómeno relativamente às outras competições, se vai ou não aumentar a pressão, porque efetivamente há esse risco. A partir do momento, quanto mais eficiente for, penso eu, ao nível da primeira liga, maior será a pressão nos outros campeonatos de dizer, mas se houvesse vídeo-árbitro, isto não tinha acontecido, nós fomos prejudicados, e portanto, a ver aí como é que se pode lidar com isso, porque efetivamente é impossível imaginar a extensão deste tipo de tecnologia a todos os campeonatos, e portanto, como é que se pode lidar para logo à partida estancar o efeito de tentativa de aumento da pressão, exatamente por não existir essa tecnologia. Por outro lado, também a questão da divulgação dos relatórios. Até onde é que isso deve ser feito? Porque aí não há limitação. Se isso deve ser exclusivo de competições profissionais, se pode ir até, ou se deve ir para outros níveis de competição, e se é positivo ou negativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, os deputados presentes e, muito especialmente, o Sr. Luciano Gonçalves, Presidente da APAF, e, na sua pessoa, obviamente, que a Associação. Estes requerimentos que estamos hoje aqui a discutir são da iniciativa do Partido Socialista e do CDS-PP, mas obviamente que nós, Partido Social Democrata, também nos revemos nos mesmos e também nós estamos preocupados com o fenómeno da violência no desporto e, portanto, também nós vemos todo o interesse, portanto, nesta audição. Na nossa perspectiva, a violência tem no essencial duas vertentes, porque temos violência dentro das quatro linhas, e essa é diferente do outro fenómeno de violência, que é a violência fora das quatro linhas, motivada pelos adeptos, sobretudo. Há países que tiveram problemas sérios de violência no desporto, e o que é facto é que quando nós olhamos para a prática desportiva, apesar dela não ter sido erradicada completamente, vemos que houve melhorias muito significativas. A Associação de Árbitros é uma entidade, na nossa perspectiva, privilegiada para nos poder ajudar, hoje e no futuro, a tentar resolver na vertente legislativa este problema, e é nessa vertente que nós pedimos a vossa ajuda. Porque quem vive, como os senhores, o fenómeno desportivo, quem é obrigado a estar sempre dentro dos recintos, portanto, a conduzir os jogos e a tomar decisões, na nossa perspectiva tem uma vertente muito especial, uma vertente muito importante, e os contributos que pediram a esses mesmos é, têm ou não têm feito reflexões sobre esta matéria, e quais são os resultados dessas reflexões na vossa vertente, onde é que a lei podia ser melhorada. Onde é que a lei podia ser melhorada? No acesso aos estádios. Quem é que devia ser, porventura, interdito de aceder aos estádios e através de que forma? É ou não importante estabelecer melhorias na formação dos atletas? A violência no desporto, na nossa perspectiva, existe porque também, do ponto de vista social, há melhorias que têm que ser feitas e, porventura, a formação dos atletas pode ajudar a melhorar essa realidade. Por outro lado, também queríamos perceber a vossa sensibilidade relativamente àquilo que é o papel da comunicação social. E quando falo da comunicação social propriamente dita, através do papel dos jornalistas no difundir das notícias, nomeadamente no difundir das notícias sobre violência e no difundir das notícias sobre aquilo que eu ouso qualificar como clubismo ou clubite. E, por outro lado, também qual é o papel que os programas de desporto, a forma como os programas de desporto são trabalhados pelos operadores de comunicação social, até que ponto, na vossa vertente, eles contribuem para o fenómeno da violência e, caso contribuam, na vossa vertente, como é que podia ser tomada uma qualquer iniciativa no sentido de mitigar essas consequências. Depois, uma última questão, que é esta. A Lei 39 de 2009, que estabelece o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, foi revista em 2013 e prevê, concretamente no seu artigo 5º, que, passado 2 anos, se fizesse uma revisão da lei, dos efeitos, que fosse feito um apuramento dos efeitos concretos dessa lei. O que nós lhe queríamos perguntar aos senhores é, já foram contactados ou não pelo Governo para fazer este trabalho, ou estão à espera e neste caso não foi dado cumprimento a este preceito da lei? E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria desde já de cumprimentar o Presidente da APAF, de agradecer a disponibilidade para estar connosco também neste debate, numa preocupação que está aqui colocada sobre a violência no desporto, que é transversal, naturalmente, a todos os grupos parlamentares. Nós não podemos deixar de colocar, até como uma reflexão que temos, naturalmente, que não desligamos a realidade da violência no desporto, naturalmente, da realidade social que muitas vezes existe, como não desligamos também de um caminho que tem sido feito, no nosso entender, de mercantilização do desporto, perdendo e afastando-se muitas vezes daqueles que são princípios e pilares fundamentais da prática desportiva, designadamente da solidariedade, da amizade, do convívio e da própria cooperação. E este é um caminho que tem sido feito ao longo de vários anos e que nós naturalmente também não desligamos depois daquilo que é o reflexo prático no dia-a-dia de um conjunto de situações de violência no desporto. E eu colocava aqui, se calhar em vez de violência, de violências no desporto, porque entendemos também que há várias expressões de violência. Nós podemos falar das agressões físicas, podemos falar de agressões verbais, como podemos até falar de pressões, de coações, que, podendo não ser identificada como violência em si, são quanto muito precursores a futuros atos de violência. Por isso, todas estas violências que vão existindo em diferentes dimensões e em diferentes expressões são naturalmente coisas que nos preocupam e que naturalmente também condenamos. Também dizer naturalmente que isto tem expressões diferentes de acordo com várias modalidades. Nós estamos aqui, não é, a falar do futebol, da Associação de Árbitros de Futebol, mas a violência existe em outras modalidades que não só o futebol. Há uma maior expressão, provavelmente uma maior mediatização da violência que existe no futebol, mas ela também existe noutras modalidades. E também existem várias situações, seja no futebol ou no desporto profissional e no desporto não profissional. E seria também importante conhecer o vosso conhecimento, salvo a redundância, sobre esta matéria, designadamente nas várias realidades do desporto do futebol que existe, do futebol profissional e do futebol não profissional. Já aqui foi colocada a questão da comunicação social e designadamente aqui em relação aos árbitros também do conhecimento que têm, já aqui foi levantada esta preocupação e nós colocamos mesmo daquelas análises que são feitas muitas vezes à exaustão das ações, dos jogos e de tudo mais, até que ponto é que isso também não pode ser não diria um incentivo, mas um mecanismo que propicia naturalmente a atos ou a ações de maior violência ou no futuro. E também colocar aqui uma questão, até levantando uma preocupação que também foi colocada pela Federação Portuguesa de Futebol e colocando também aqui, apelando ao conhecimento que têm da realidade concreta que sentem nos jogos, que tem a ver também com a questão dos pais. Na audição anterior foi colocada uma preocupação pelo Presidente da Federação Portuguesa, pelo Vice-Presidente, peço desculpa, da Federação Portuguesa de Futebol, de facto de se trabalhar no fundo e de se intervir também junto dos pais, para que os pais também possam ser um agente de formação e de educação das crianças e dos jovens, também no combate à violência. E ligava também aqui a questão nas próprias escolas, bem como em clubes mais pequenos e clubes de bairro, com a preocupação que o PCP tem de que aquilo que tem sido o afastamento até da prática desportiva das escolas, a desvalorização da própria educação física, que tem afastado também as crianças e os jovens da formação de um conjunto de princípios que estão também eles inerentes ao desporto. Por isso deixava naturalmente estas reflexões que temos, pedindo a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminámos a ronda pelos grupos parlamentares. Tem aqui já muitas perguntas, muitas questões, muitas preocupações a partilhar e, portanto, agora passo-lhe a palavra para os comentários que entender fazer, respostas que achar conveniente dar, enfim, para dizer de sua justiça. Tem a palavra.
Sim, sim. Antes de mais, bom dia a todos e agradecer e cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os seus deputados e agradecer uma vez mais à APAF ter sido convidada a estar aqui presente. Para nós também é uma honra e uma importância, pois também podemos, de alguma forma, darmos alguns contributos e expormos alguns dos nossos problemas sobre várias temáticas e, uma vez, e este caso concreto de uma que muito nos preocupou no decorrer da última... No decorrer da última época, efetivamente a violência para com os árbitros de futebol nesta última época desportiva teve um aumento muito significativo. Deve-se a vários fatores. Esses fatores, muitos as causas ou os fatores foram abordados já por várias intervenções vossas, do qual eu vou tentar também, de uma forma sucinta, tocar neles, e efetivamente é uma preocupação muito grande da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, pegando também já numa nota que a Sra. Deputada tocou no assunto em relação às outras modalidades. Portanto, eu também, isso efetivamente é verdade. Eu também estou à vontade nessa área, porque depois sou presidente também da CAJAP, portanto da associação que representa todas as modalidades de várias modalidades do desporto. Portanto, efetivamente é um problema que não é só do futebol, naturalmente, porque tem muito mais visibilidade do futebol, acaba por ter, não deixando, que eu vou um pouco mais à frente já vou tocar nesse assunto, não deixando de negativamente o futebol acaba por, devido à sua dimensão e devido à publicidade negativa que se faz em relação ao futebol e ao descrédito do árbitro do futebol, as outras modalidades acabam por ser prejudicadas com essa imagem negativa que existe sobre o árbitro de futebol. Começando só a questão do que se falou há pouco, do caso que deu mais mediatismo, que foi o caso daquela cobarde agressão que existiu num jogo de Canelas Rio Tinto. Efetivamente aquilo foi uma situação que, infelizmente, tivemos várias situações daquelas no decorrer do ano ou da época desportiva por esse país fora. Ali tivemos, existiu, foi filmado, foi visível. Existiram outras agressões, nós temos em nossa posse outras agressões que existiram noutros campeonatos e noutras situações que também aconteceram, situações idênticas. Ali existiu todo este mediatismo, porque estávamos a falar de jogadores que estavam afetos a uma claque de futebol, estávamos, portanto, e tudo isso tornou isto muito mais mediático. Mas, infelizmente, aquilo é o que se passou várias vezes durante o ano. Mas a comunicação e a divulgação disto tem o lado positivo e o lado negativo. Isto é, aquele caso mostrou uma parte muito importante que, infelizmente, não acontece em 90% dos jogos a nível distrital, que é a quantidade de policiamento que existia naquele recinto desportivo, em que, como sabem, desde 2012 muitos dos jogos não têm, muitos dos jogos desde formação, incluindo séniores, muitos dos jogos não têm policiamento obrigatório. E ali existia policiamento obrigatório e, efetivamente, não foi isso que impediu a agressão, mas uma coisa foi visível e toda a gente teve noção disso, que assim que o jogador teve aquele comportamento, de imediato foi logo identificado pela força policial e demonstrou logo que é aquilo que efetivamente deve de acontecer e que muitas das vezes não acontece por isso. Mesmo sem policiamento, as forças policiais muitas das vezes não têm aquele comportamento e devem-no ter, pois é considerado um crime público, sendo considerado um crime público, devem de ter logo o agressor. Muitas das vezes, isto é factual, isto é verdade. Os nossos árbitros detectam isto quando acontecem estes incidentes. A força policial, muitas das vezes, por vários motivos, dizem que não veem a agressão para que não tenham aquele problema acrescido de ter que deter logo o agressor. Portanto, temos muitos casos em que efetivamente houve agressões, mas os agressores não foram detidos como manda a lei. Isso vai embater um pouco naquilo que estávamos a dizer. Existe regulamentação, mas não é colocada em prática muitas das vezes, ao contrário daquilo que foi neste caso do Canelas. Em relação também, pegando também neste caso do Canelas, para um exemplo que também, aproveitando este mediatismo que aquele caso teve, que se poderia ter aproveitado e efetivamente não o aproveitámos a nível civil. Não se trata de ser jogador A, B, C. Temos a falar de um jogador do Canelas, como podíamos estar a falar, como disse há pouco, de outro qualquer jogador que tenha tido aquele tipo de comportamento. Poderíamos e deveríamos, sabendo que aqueles jogadores que vivem futebol e é a paixão deles, é aquela, tiveram um comportamento irrefletido daqueles e têm que ser condenado como tal, nós temos que guiar-nos também pelas boas práticas que tivemos também no estrangeiro, que é penalizar aquelas pessoas de não poderem ir aos estádios de futebol durante o tempo que se determinasse. Não faz sentido uma pessoa daquelas que vive, e temos a falar, volto a frisar, não quero estar só focado naquele caso concreto de Canelas, que existem N casos, mas temos que condenar e temos que... tem que ser, aquelas pessoas têm que ser proibidas de irem estádios de futebol. Portanto, e isso passa para fora, ao acontecer isso passa para fora uma imagem muito, muito positiva, e no sentido de serem severamente... Esse caso do Marco Gonçalves, ele dizia isso mesmo: castiguem-me da forma como quiserem, não me proíbam é de ir aos estádios de futebol. Ele disse isto em tribunal, portanto, acho que isto diz tudo, não é? Isto diz tudo. Façam o que castiguem-me da forma como quiserem, não me proíbam é de ir aos estádios de futebol. Portanto. E, efetivamente, isto tem que acontecer. Nós temos, salvo erro, não sei precisar, mas temos 20 casos em Portugal, 20 casos em Portugal de pessoas que estão proibidas de ir a estádios de futebol, que depois ainda temos outro agravante, que é, estão impedidos de ir a estádios de futebol, mas depois acontece, como aconteceu em 2011, salvo erro, num jogo também de uma das equipas de uns três grandes, em que um adepto entrou e apertou o pescoço a um árbitro assistente, também foi impedido de entrar num estádio de futebol. Passado 15 dias, foi filmado num estádio de futebol, novamente, no outro jogo em casa, foi filmado lá. Isto, o que é que se deve fazer nestes casos, na nossa opinião? Fazer da mesma forma como temos boas práticas em Inglaterra. Àquela hora, tem que estar... Ok, voltamos ao mesmo. A lei temos, não é colocada em prática. Aqueles jogadores àquela hora, ou aqueles adeptos, têm que se apresentar numa esquadra policial. Portanto, acho que isto é muito importante, aplicarmos a lei, e não só aplicarmos a lei, como passar para fora, as pessoas saberem que está a ser aplicada, as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber que está a ser aplicada. Nós, efetivamente, tivemos a comunicação social este ano, teve no bom e no mau, em relação à violência. E estou já a tocar no assunto da comunicação social que falámos aí há pouco. A comunicação social teve no mau, porque foi claramente através dos programas, dos pseudo-programas desportivos, que na minha opinião não são programas desportivos, não são de forma nenhuma. Um programa desportivo é para se falar sobre desporto e para se falar sobre o futebol. Aquilo é um programa para se transmitir e para se levar estratégias mais definidas do que se pretende para a época e de forma nenhuma, e descredibilizar a arbitragem, que esse tem sido o principal ponto. E também teve na parte boa que foi, portanto, essa foi a parte má da comunicação social, e teve na parte boa que foi da divulgação e na ajuda da divulgação destes casos que efetivamente foram acontecendo durante a época. Portanto, em relação à comunicação social, acho muito importante também da parte jurídica, ou da, não sei porque não é a minha área, certamente os senhores melhor que ninguém conseguem, poderão até ajudar nesse aspecto. Há programas desportivos que, pura e simplesmente, ou comportamentos que existem em programas desportivos, pura e simplesmente devem ser condenados e devem ser proibidos, por vários fatores. Uma delas é porque estamos a falar de desporto. Desporto é de valores, é de ética, é de promoção, é estarmos a levar o nosso filho para ir jogar futebol ou praticar outro desporto qualquer, e a seguir temos com ele no sofá a ver um programa daqueles desportivos em que se diz tudo mais alguma coisa, e é possível. Portanto, fala-se 35 horas por semana, durante este ano que passou, falava-se 35 horas por semana de arbitragem, portanto, o que é uma coisa lastimável. E isto tem, e era aí que eu queria chegar, isto tem um efeito dominó tremendo. Isto, todo este descrédito, tudo isto que se fala de mal e de negativo na arbitragem, e o clima de suspeição que se levanta, tudo isto, os árbitros erram e têm que ser criticados tal e qual como qualquer outra profissão, como os senhores deputados também são, isso faz parte da nossa sociedade. Nós temos que ser criticados e isso faz, tudo isso é normal. Agora, levantarmos a suspeição, ou aproveitarmos a suspeição para fazermos coação, isso aí é que não pode, transcede tudo isso. E não devemos deixar nem permitir isso. Isso tem feito um efeito dominó muito grande, que é descredibilizamos, aproveitando do topo, descredibilizamos a figura dos árbitros do topo, mas quem vai sofrer efetivamente são os árbitros do regional, que estão muito mais desprotegidos. Um árbitro, há pouco estávamos um dos seus deputados falou nesse aspecto. Os árbitros de primeira divisão, sim, estamos satisfeitos com a segurança que está a ser dada aos árbitros de primeira divisão. Sim, estamos satisfeitos com a segurança que está a ser dada aos árbitros do distrital. Não, de forma nenhuma, estão muito mais desprotegidos. Um árbitro de primeira divisão vai acompanhado para o jogo de uma forma tranquila. No dia antes, no dia depois, está no hotel, está descansado. O árbitro do distrital, não. O árbitro distrital vai para o seu jogo, faz um de manhã, faz outro a seguir, com um bocado de sorte faz um às 3 e faz outro no mesmo campo às 5 e teve problemas no jogo das 3. Isto é efetivo. Nós estamos a falar em árbitro distrital, que 70% dos árbitros distrital fazem mais de 5 jogos por fim de semana. Nós estamos a falar em árbitros distrital que ganham, em média, de jogos até aos júniores, 5,5€ de prémio de jogo. Portanto, estamos a falar não estamos a falar de prémios de jogo, estamos a falar para que eles possam efetivamente ter, dão-se muito mais, metem-se muito mais entre aspas, acabam-se por facilitar muito mais, e os árbitros acabam por se meter muito mais a jeito, no sentido de não têm proteção, são obrigados ou querem, para evoluir e aprender, fazer muito mais jogos, e depois estão muito mais desprotegidos. E isto efetivamente tem trazido aqui um problema muito grave, que se falou aqui, que é a questão da formação. Tendo em conta tudo isto que se vê fim de semana após fim de semana, descredibilização em cima, vir para baixo, banalização, agressões, quem é que, problemas fiscais, que isto naturalmente é outro assunto, mas que também é um problema gravíssimo para os jovens. Quem é que é o jovem que depois a seguir quer vir tirar um curso de árbitro sabendo que tem estes problemas? Ninguém. Isto está-nos a levar a um problema de pirâmide invertida, no sentido de, para conseguirmos ter árbitros de topo bons e com qualidade e que nos representem ao mais alto nível lá fora, como temos tido durante muitos anos que tivemos, começamos a ter um grande déficit nas bases, porque não temos árbitros suficientes. Nos distritais não temos árbitros suficientes. Estes casos de violência em nada têm vindo a ajudar para isto. A tocar também só no assunto que foi falado também, na questão da inovação, da inovação tecnológica. A inovação tecnológica, para nós, claramente, que nós estamos satisfeitos com a evolução e com tudo isto que nos está a ajudar para nos ajudar a termos melhores desempenhos. Agora, está a ser, na minha opinião, colocado de uma forma que está a criar nas pessoas uma expectativa completamente errada daquilo que efetivamente pode ser. As pessoas estão todas a imaginar que agora com o vídeo-árbitro isto vai ser infalível e vai tudo correr certo e tal. Não, nós estamos a arranjar a forma de, efetivamente, para os árbitros, para a decisão em si, vai melhorar, mas para aquilo que vai sair para fora no dia-a-dia, vai ser mais um motivo para andarmos a discutir arbitragem, em vez de 35, vamos passar até 40 horas por semana a falar de arbitragem. Agora, que estamos satisfeitos, nós, árbitros, estamos satisfeitos, porque é uma ajuda. E, efetivamente, da forma como está a passar, está a ser criada demasiadas expectativas no público e nos agentes desportivos, que, efetivamente, podem vir assim a acontecer. Na nossa opinião, ajudando em cima, poderá naturalmente também ajudar um pouco em baixo. A questão da divulgação dos relatórios também, como foi falado, claramente não podíamos estar mais de acordo com isso. Portanto, era também quando esta direção da APAF tomou posse, portanto, precisamente há um ano atrás, também era um dos nossos objetivos, portanto, era a credibilização da arbitragem, era a arbitragem sair um pouco, a arbitragem estava demasiado fechada e isso não ajuda em nada a credibilidade. Portanto, e nós entendemos que nós abrindo muito mais e tornando público efetivamente como é que as coisas são, ajuda-nos na credibilidade da arbitragem. Outra questão sobre a prevenção na formação. É muito importante efetivamente e concretamente apostarmos nessa vertente. Nós não apostamos nada, não se tem feito nada a nível de... tem existido um programa que em alguns distritos tem tido algum sucesso e aí temos que admitir que sim, tem sido feito um trabalho pelo PNED através do cartão branco e efetivamente tem em alguns distritos tem sido muito interessante, em alguns distritos já começaram a utilizar de uma forma a parte do cartão branco de uma forma pedagógica, isto é, o cartão branco ter influência nas classificações. Portanto, é importante isto, é importante dar peso a estas iniciativas, senão são bacocas, senão são iniciativas que depois morrem. Portanto, é importante, foi criado, está ali uma ferramenta, vamos tentar articular esta ferramenta de forma que possa efetivamente ser uma mais-valia e tem é que se trabalhar muito mais nesse sentido. E isto porquê? Na questão da formação, a importância. Uma das grandes, a grande percentagem de agressões que existiram a nível de formação foi efetivamente, a nível de árbitros, efetivamente foi na formação. Portanto, nós temos um grave problema com os pais. Os pais, todos pensam que têm o Cristiano Ronaldo e o Messi, pensam que têm ali a salvação financeira para os seus problemas financeiros da vida, e então colocam um problema adicional no desporto, que era a parte boa do desporto que o tem ou não o tem. Durante a semana, efetivamente, chegam aos campos de futebol ou aos clubes onde os filhos treinam, abrem a porta e saem, vai para o treino, e estão descansados durante uma hora ou duas, porque não têm os filhos, porque os filhos estão ali ocupados no clube de futebol e o clube que trata do filho. Estou à vontade para falar assim, porque também tenho três filhos e os três jogam futebol. Portanto, também estou plenamente à vontade para falar sobre isso. E ao domingo, não nos importamos de forma nenhuma, sim, pelo menos isso, e depois chegou a casa, mas em relação aos pais, durante a semana não se preocupa minimamente efetivamente o que é que se faz nos clubes, se o filho treinou bem, se não treinou, se nada, mas chegam ao domingo, a pressão, tem que jogar, uma pressão, o meu filhozinho é o melhor, uma pressão adicional sobre os treinadores, que é uma coisa fenomenal, treinadores, dirigentes. Portanto, isto é efetivo e alguns de vós sabem perfeitamente que isto é verdade, é real, e que coloca aqui um problema muito grave. Ainda há pouco a senhora deputada falou ali numa questão de vários tipos de agressões. Efetivamente existem vários tipos de agressões, até neste campo. Não tenho dúvida nenhuma que há jovens jogadores a sofrerem bullying por parte dos pais a nível desportivo. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E isto leva-nos para um campo... É grave, mas efetivamente isto acontece. Isto é factual. E efetivamente... devemos de uma forma, é óbvio que não há, isto não é chegarmos aqui, ok, sim senhor, esses são problemas, ok, então, mas como é que a gente os pode resolver? Efetivamente, não é assim tão simples, tão certamente já estariam resolvidos. Agora que se deve olhar para este fenómeno com outros olhos, deve, porque isto não é um problema que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, e efetivamente as agressões já acontecem há muito tempo, os problemas no futebol já acontecem há muito tempo. Agora, há vertentes que têm vindo a ser diferentes e que devem ser analisadas. O caso dos programas desportivos está a prejudicar o futebol nas bases. Não permitir que isso aconteça. Quando acontecem os problemas, serem penalizados de forma... não é serem penalizados, é pormos o que está, pormos a legislação em prática. E na formação, olharmos para os pais e para este problema de uma forma... de uma forma diferente. Se tivermos que proibir um pai, e isto parte para a parte, tem mais da responsabilidade desportiva, mas se efetivamente se tivermos que proibir um pai, ou se tiver que proibir um pai de ir assistir a um jogo de futebol do filho, certamente está a dar-lhe uma ajuda a nível de educação muito melhor.
Muito obrigada, agradeço-lhe os seus esclarecimentos, as sugestões que nos trouxe. Acho que foi muito útil esta troca de impressões e de opiniões e que nos ajudará também a tomar algumas iniciativas, se assim for entendido pelos diferentes grupos parlamentares. Agradeço-lhe mais uma vez, desejo-lhe as maiores felicidades e um bom resto de dia. Então, continuar com a nossa reunião e agora com a audição... A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Temos connosco o Sr. Luciano Gonçalves, que é o presidente da associação, a quem dou as boas-vindas, saúdo muito cordialmente e agradeço a sua presença. Peço-lhe desculpa do atraso, mas de facto não é fácil de gerir os tempos de palavra atribuídos aos diferentes oradores e depois também estamos com um funcionamento, digamos, pleno das diferentes comissões, portanto há deputados que têm de se desdobrar entre as diferentes comissões e não, tudo isto complica o andamento dos trabalhos. Sem mais delongas, queria apenas dizer-lhe que esta audição já ouvimos a Federação Portuguesa de Futebol, acabámos de ouvir, vamos também de ouvir o Sindicato dos Jornalistas e que foi a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP, que depois foi aprovado por unanimidade, na sequência dos lamentáveis e trágicos acontecimentos do jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, de 2 de abril. Foram imagens que foram transmitidas pela comunicação social, que chocaram a opinião pública e que levaram a que houvesse necessidade de novamente se fazer uma reflexão sobre a violência no desporto e ver quais os contributos que a Assembleia da República pode dar para prevenir e sobretudo para prevenir esse tipo de violência. Portanto, nós sabemos que não é um fenómeno, infelizmente, exclusivo de Portugal, que não é um fenómeno de hoje, mas gostaríamos que deixasse de ser um fenómeno do futuro. Portanto, nós vamos agora, eu vou dar a palavra aos grupos, aos dois primeiros grupos parlamentares que são os requerentes, a começar pelo grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Luciano Gonçalves, senhoras e senhores deputados, como foi já apresentado, em nome do Partido Socialista, nós queremos agradecer a vossa presença, a sua presença, ao qual nos pode ajudar com o seu contributo para este flagelo que é a violência no desporto e que Portugal ciclicamente vai registando e aprontando estes casos com episódios que marcam negativamente o desporto português e que levam à sua degradação e, por que não, à sua credibilidade e reputação. Estes acontecimentos recentes levaram que nós fizéssemos este agendamento e fizéssemos esta audição para termos também o contributo de uma parte que, no entender do Partido Socialista, é das partes mais frágeis, portanto, os árbitros, pois são pouco reflexo de, por vezes, de insucessos de partes envolvidas e que procuram responsabilizar as arbitragens e, portanto, essa injustiça nós não podemos permitir que aconteça e, portanto, queremos ouvir e mesmo tratando-se de atos que, portanto, a opinião pública reprovou obviamente, queríamos conhecer também a vossa posição e, já agora, há um conjunto de legislação que nos parece suficiente e até é reconhecida como bastante avançada em termos europeus e mundiais e, portanto, digamos que não é pela falta de legislação que as coisas acontecem. Mas, por outro lado, nós tomamos conhecimento das estatísticas da Polícia de Segurança Pública, em que apresenta um conjunto de lacunas que gostava que também as comentasse, embora muitas delas não tenha intervenção direta, a arbitragem não seja surgida diretamente, que tem a ver com a ineficácia da aplicação de mecanismos de exclusão, que é na interdição do acesso aos centros esportivos de adeptos de risco. Portanto, a ineficácia na aplicação das sanções por esses comportamentos. E, naturalmente, a impunidade que ainda resulta de condutas ilícitas que, portanto, sem uma resposta sancionatória eficaz, leva a que essa ineficácia aconteça. Também, sobre a falta de regulação e transparência dos atos ilícitos e a relação entre os grupos organizados de adeptos e os clubes, portanto, ditas claques e os clubes, a sua atuação, onde nos apresenta uma manifesta insuficiência de incapacidade da aplicação da lei. Portanto, a lei é sentida como dificuldades. Também haverá mais um outro tópico, desde a ineficácia de programas de educação, de sensibilização, de alertar a sociedade para estes fenómenos, que os programas educativos devem ter como base essa prevenção e essa sensibilização, promovendo boas práticas de estar nos estádios. Há uma outra parte que tem a ver com a comunicação social. A comunicação social que nos parece, nos seus programas, por vezes, excedem à procura de audiências, excedem as suas obrigações e entram num campo que acabam por incitar indiretamente, induzindo as pessoas em atos mais violentos. Por último, nesta relação de lacunas encontradas nos registros das autoridades, comportamentos inaceitáveis de alguns agentes esportivos. A forma como comunicam, o assumir de responsabilidades, e, portanto, gostaria que me comentasse. Por último, ou seja, temos um diagnóstico, temos leis, mas demora a funcionar a aplicação dessa lei. Sei que está em curso a publicitação dos relatórios dos árbitros, bem como atos e fundamentos da sua classificação. Entendemos nós que isso poderá credibilizar as competições para a verdade desportiva e, portanto, gostava de conhecer a posição da APAF, pois as federações desportivas terão que, de natureza profissional, terão que tomar essa medida. Portanto, era tudo isto que queria apresentar
muito,
e agradeço
muito obrigada.
Mais uma vez ter cá. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para contextualizar também, e antes de mais cumprimentar, Sr. Presidente da APAF, três questões básicas. Uma que tem a ver com a segurança, portanto, do ponto de vista, para fazer uma abordagem do ponto de vista da segurança, e aqui nós distinguimos, já o fizemos com a Federação, aquilo que são competições nacionais de competições distritais, até que ponto é que os regulamentos e as previsões regulamentar, as leis e as previsões regulamentares estão adequadas a garantir a segurança das equipas de arbitragem, como é que, e se isso é eficiente também, nós sabemos que a segurança das equipas de arbitragem, dos elementos dessas equipas, infelizmente, e nos últimos tempos, tem extravasado aquilo que é o momento da competição, e portanto, como é que isso é articulado e se é satisfatório, se a APAF tem do ponto de vista do seu relacionamento com as forças de segurança, os canais necessários para que, num caso de risco, possa haver essa articulação entre a APAF e as forças de segurança no sentido de garantir a proteção dos elementos das equipas de arbitragem. Sabemos que hoje em dia, quer pela mediatização, quer pelos fenómenos de redes sociais, de muitas outras, a pressão sobre os elementos dessas equipas e a coação sobre os elementos dessas equipas extravasa muitas vezes aquilo que no passado era até possível. A questão da formação, porque muitas vezes o nível de pressão em competições juvenis ou em competições distritais é tão grande ou maior do que nas competições nacionais, ignorando que os elementos das equipas de arbitragem que estão nesses escalões muitas vezes não têm um nível de formação ainda, estão eles próprios ainda em formação, no seu processo de aprendizagem, para garantir um nível que a exigência muitas vezes dos agentes desportivos e dos espectadores cria. E, portanto, até que ponto é que, por um lado, se pode melhorar a formação, por outro, se pode pedagogicamente explicar aos agentes que, se a formação, por exemplo, é formação para os atletas, também é formação para os árbitros e, portanto, há a necessidade de ter essa, e muitas vezes para os dirigentes mas, e para os treinadores, mas pronto, para os treinadores certamente também, porque a progressão nos diferentes níveis exige exatamente que tenham a passagem por determinados níveis de formação e isso tem que ser conhecido. Portanto, a questão em primeiro lugar da segurança, a segunda da formação, terceira questão e para concluir, a questão das inovações. E nas inovações destacaria duas. Uma, a questão tecnológica. Por um lado, até que ponto é que é eficaz no nível a que vai ser implementado, da Primeira Liga, e depois, se do ponto de vista da APAF, se isso é positivo, e depois como é que vê esse fenómeno relativamente às outras competições, se vai ou não aumentar a pressão, porque efetivamente há esse risco. A partir do momento, quanto mais eficiente for, penso eu, ao nível da Primeira Liga, maior será a pressão nos outros campeonatos de dizer, mas se houvesse vídeo-árbitro, isto não tinha acontecido, nós fomos prejudicados, e portanto, a ver aí como é que se pode lidar com isso, porque efetivamente é impossível imaginar a extensão deste tipo de tecnologia a todos os campeonatos, e portanto, como é que se pode lidar para logo à partida estancar o efeito de tentativa de aumento da pressão, exatamente por não existir essa tecnologia. Por outro lado, também, a questão da divulgação dos relatórios. Até onde é que isso deve ser feito? Porque aí não há limitação. Se isso deve ser exclusivo de competições profissionais, se pode ir até, ou se deve ir para outros níveis de competição, e se é positivo ou negativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, os deputados presentes e, muito especialmente, o Sr. Luciano Gonçalves, Presidente da APAF, e, na sua pessoa, obviamente, que a Associação. Estes requerimentos que estamos hoje aqui a discutir são da iniciativa do Partido Socialista e do CDS-PP, mas, obviamente, que nós, Partido Social Democrata, também nos revemos nos mesmos e também nós estamos preocupados com o fenómeno da violência no desporto e, portanto, também nós vemos todo o interesse, portanto, nesta audição. Na nossa perspectiva, a violência tem, no essencial, duas vertentes, porque temos violência dentro das quatro linhas, e essa é diferente do outro fenómeno de violência, que é a violência fora das quatro linhas, motivada pelos adeptos, sobretudo. Há países que tiveram problemas sérios de violência no desporto, e o que é facto é que, quando nós olhamos para a prática desportiva, apesar dela não ter sido erradicada completamente, vemos que houve melhorias muito significativas. A Associação de Árbitros é uma entidade, na nossa perspectiva, privilegiada para nos poder ajudar, hoje e no futuro, a tentar resolver na vertente legislativa este problema, e é nessa vertente que nós pedimos a vossa ajuda. Porque quem vive, como os senhores, o fenómeno desportivo, quem é obrigado a estar sempre dentro dos recintos, portanto, a conduzir os jogos e a tomar decisões, na nossa perspectiva, tem uma vertente muito especial, uma vertente muito importante, e os contributos que lhe pedi eram esses mesmos. É, têm ou não têm feito reflexões sobre esta matéria? E quais são os resultados dessas reflexões na vossa vertente? Onde é que a lei podia ser melhorada? Onde é que a lei podia ser melhorada? No acesso aos estádios? Quem é que devia ser, porventura, interdito de aceder aos estádios e através de que forma? É ou não importante estabelecer melhorias na formação dos atletas? A violência no desporto, na nossa perspectiva, existe porque também, do ponto de vista social, há melhorias que têm que ser feitas e, porventura, a formação dos atletas pode ajudar a melhorar essa realidade. Por outro lado, também queríamos perceber a vossa sensibilidade relativamente àquilo que é o papel da comunicação social. E quando falo da comunicação social propriamente dita, através do papel dos jornalistas no difundir das notícias, nomeadamente no difundir das notícias sobre violência e no difundir das notícias sobre aquilo que eu ouso qualificar como clubismo ou clubite. E, por outro lado, também qual é o papel que os programas de desporto, a forma como os programas de desporto são trabalhados pelos operadores de comunicação social, até que ponto, na vossa vertente, eles contribuem para o fenómeno da violência e, caso contribuam, na vossa vertente, como é que podia ser tomada uma qualquer iniciativa no sentido de mitigar essas consequências. Depois, uma última questão, que é esta. A Lei 39 de 2009, que estabelece o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, foi revista em 2013 e prevê, concretamente no seu artigo 5º, que, passado 2 anos, se fizesse uma revisão da lei, dos efeitos, que fosse feito um apuramento dos efeitos concretos dessa lei. O que nós lhe queríamos perguntar aos senhores é: já foram contactados ou não pelo Governo para fazer este trabalho ou estão à espera e neste caso não foi dado cumprimento a este preceito da lei? E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria desde já de cumprimentar o Presidente da APAF, de agradecer a disponibilidade para estar connosco também neste debate, numa preocupação que está aqui colocada sobre a violência no desporto, que é transversal, naturalmente, a todos os grupos parlamentares. Nós não podemos deixar de colocar, até como uma reflexão que temos, naturalmente, que não desligamos a realidade da violência no desporto, naturalmente, da realidade social que muitas vezes existe, como não desligamos também de um caminho que tem sido feito, no nosso entender, de mercantilização do desporto, perdendo e afastando-se muitas vezes daqueles que são princípios e pilares fundamentais da prática desportiva, designadamente da solidariedade, da amizade, do convívio e da própria cooperação. E este é um caminho que tem sido feito ao longo de vários anos e que nós naturalmente também não desligamos depois daquilo que é o reflexo prático no dia-a-dia de um conjunto de situações de violência no desporto. E eu colocava aqui, se calhar em vez de violência, de violências no desporto, porque entendemos também que há várias expressões de violência. Nós podemos falar das agressões físicas, podemos falar de agressões verbais, como podemos até falar de pressões, de coações, que, podendo não ser identificada como violência em si, são quanto muito precursores a futuros atos de violência. Por isso, todas estas violências, que vão existindo em diferentes dimensões e em diferentes expressões, são naturalmente coisas que nos preocupam e que naturalmente também condenamos. Também dizer naturalmente que isto tem expressões diferentes de acordo com várias modalidades. Nós estamos aqui, não é, a falar do futebol, da Associação de árbitros de futebol, mas a violência existe em outras modalidades que não só o futebol. Há uma maior expressão provavelmente uma maior mediatização da violência que existe no futebol, mas ela também existe noutras modalidades. E também existem várias situações, seja no futebol ou no desporto profissional e no desporto não profissional. E seria também importante conhecer o vosso conhecimento, salvo a redundância, sobre esta matéria, designadamente nas várias realidades do desporto do futebol que existe, do futebol profissional e do futebol não profissional. Já aqui foi colocada a questão da comunicação social e designadamente aqui em relação aos árbitros também do conhecimento que têm, já aqui foi levantada esta preocupação e nós colocamos mesmo daquelas análises que são feitas muitas vezes à exaustão das ações, dos jogos e de tudo mais, até que ponto é que isso também não pode ser não diria um incentivo, mas um mecanismo que propicia naturalmente a atos ou a ações de maior violência ou no futuro. E também colocar aqui uma questão, até levantando uma preocupação que também foi colocada pela Federação Portuguesa de Futebol e colocando também aqui, apelando ao conhecimento que têm da realidade concreta que sentem nos jogos, que tem a ver também com a questão dos pais. Na audição anterior foi colocada uma preocupação pelo Presidente da Federação Portuguesa, pelo Vice-Presidente, peço desculpa, da Federação Portuguesa de Futebol, de se trabalhar no fundo e de se intervir também junto dos pais, para que os pais também possam ser um agente de formação e de educação das crianças e dos jovens, também no combate à violência. E ligava também aqui a questão nas próprias escolas, bem como em clubes mais pequenos e clubes de bairro, com a preocupação que o PCP tem de que aquilo que tem sido o afastamento até da prática desportiva das escolas, a desvalorização da própria educação física, que tem afastado também as crianças e os jovens da formação de um conjunto de princípios que estão também eles inerentes ao desporto. Por isso deixava naturalmente estas reflexões que temos, pedindo a vossa opinião. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminámos a ronda pelos grupos parlamentares. Tem aqui já muitas perguntas, muitas questões, muitas preocupações a partilhar e, portanto, agora passo-lhe a palavra para os comentários que entender fazer, respostas que achar conveniente dar, enfim, para dizer de sua justiça. Tem a palavra.
Sim, sim. Antes de mais, bom dia a todos e agradecer e cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os seus deputados e agradecer uma vez mais à APAF ter sido convidada a estar aqui presente. Para nós também é uma honra e uma importância, pois também podemos, de alguma forma, darmos alguns contributos e expormos alguns dos nossos problemas sobre várias temáticas e, uma vez, e este caso concreto de uma que muito nos preocupou no decorrer da última... No decorrer da última época, efetivamente a violência para com os árbitros de futebol nesta última época desportiva teve um aumento muito significativo. Deve-se a vários fatores. Esses fatores, muitos as causas ou os fatores foram abordados já por várias intervenções vossas, do qual eu vou tentar também, de uma forma sucinta, tocar neles, e efetivamente é uma preocupação muito grande da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, pegando também já numa nota que a Sra. Deputada tocou no assunto em relação às outras modalidades. Portanto, eu também, isso efetivamente é verdade. Eu também estou à vontade nessa área, porque depois sou presidente também da CAJAP, portanto da associação que representa todas as modalidades, de várias modalidades de desporto. Portanto, efetivamente é um problema que não é só do futebol, naturalmente, porque tem muito mais visibilidade do futebol, acaba por ter, não deixando, que eu vou um pouco mais à frente, já vou tocar nesse assunto, não deixando de, negativamente, o futebol acaba por, devido à sua dimensão e devido à publicidade negativa que se faz em relação ao futebol e ao descrédito do árbitro do futebol, as outras modalidades acabam por ser prejudicadas com essa imagem negativa que existe sobre o árbitro do futebol. Começando só a questão do que se falou há pouco, do caso que deu mais mediatismo, que foi o caso daquela cobarde agressão que existiu num jogo de Canelas Rio Tinto. Efetivamente aquilo foi uma situação que, infelizmente, tivemos várias situações daquelas tivemos várias situações daquelas no decorrer do ano ou da época desportiva por esse país fora. Ali tivemos, existiu, foi filmado, foi visível. Existiram outras agressões, nós temos em nossa posse outras agressões que existiram noutros campeonatos e noutras situações que também aconteceram situações idênticas ali. Existiu todo este mediatismo, porque estávamos a falar de jogadores que estavam afetos a uma claque de futebol, estávamos, portanto, e tudo isso tornou isto muito mais mediático. Mas, infelizmente, aquilo é o que se passou várias vezes durante o ano. Mas a comunicação e a divulgação disto tem o lado positivo e o lado negativo. Isto é, aquele caso mostrou uma parte muito importante que, infelizmente, não acontece em 90% dos jogos, a nível distrital, que é a quantidade de policiamento que existia naquele recinto desportivo, em que, como sabem, desde 2012 muitos dos jogos não têm, muitos dos jogos desde formação, incluindo séniores, muitos dos jogos não têm policiamento obrigatório. E ali existia policiamento obrigatório e efetivamente não foi isso que impediu a agressão, mas uma coisa foi visível e toda a gente teve noção disso, que assim que o jogador teve aquele comportamento, de imediato foi logo identificado pela força policial e demonstrou logo que é aquilo que efetivamente deve de acontecer e que muitas das vezes não acontece por isso. Mesmo isso sem policiamento, as forças policiais muitas das vezes não têm aquele comportamento e devem o ter, pois é considerado um crime público, sendo considerado um crime público, devem de ter logo o agressor. Muitas das vezes, isto é factual, isto é verdade, os nossos árbitros detectam isto quando acontecem estes incidentes. A força policial muitas das vezes, por vários motivos, dizem que não veem a agressão para que não tenham aquele problema acrescido de ter que deter logo o agressor. Portanto, temos muitos casos em que efetivamente houve agressões, mas os agressores não foram detidos como manda a lei. Isso vai embater um pouco naquilo que estávamos a dizer. Existe regulamentação, mas não é colocada em prática muitas das vezes, ao contrário daquilo que foi neste caso do Canelas. Em relação também, pegando também neste caso do Canelas, para um exemplo que também, aproveitando este mediatismo que aquele caso teve, que se poderia ter aproveitado e efetivamente não o aproveitámos a nível civil. Não se trata de ser jogador A, B, C. Temos a falar de um jogador do Canelas, como podíamos estar a falar, como disse há pouco, de outro qualquer jogador que tenha tido aquele tipo de comportamento. Poderíamos e deveríamos, sabendo que aqueles jogadores que vivem futebol e a paixão deles é aquela, tiveram um comportamento irrefletido daqueles e têm que ser condenado como tal, nós temos que guiar-nos também pelas boas práticas que tivemos também no estrangeiro, que é penalizar aquelas pessoas de não poderem ir aos estádios de futebol durante o tempo que se determinasse. Não faz sentido uma pessoa daquelas que vive, e temos a falar, volto a frisar, não quero estar só focado naquele caso concreto de Canelas, que existem N casos, mas temos que condenar e aquelas pessoas têm que ser proibidas de irem estádios de futebol. Portanto, e isso passa para fora, ao acontecer isso passa para fora uma imagem muito, muito positiva, e no sentido de serem severamente... Esse caso do Marco Gonçalves, ele dizia isso mesmo: castiguem-me da forma como quiserem, não me proíbam é de ir aos estádios de futebol. Ele disse isto em tribunal, portanto, acho que isto diz tudo, não é? Isto diz tudo. Façam o que castiguem-me da forma como quiserem, não me proíbam é de ir aos estádios de futebol. Portanto. E efetivamente isto tem que acontecer. Nós temos, salvo erro, não sei precisar, mas temos 20 casos em Portugal. 20 casos em Portugal de pessoas que estão proibidas de ir a estádios de futebol, que depois ainda temos outro agravante, que é estão impedidos de ir a estádios de futebol, mas depois acontece, como aconteceu em 2001, salvo erro, num jogo também de uma das equipas de uns três grandes, em que um adepto entrou e apertou o pescoço a um árbitro assistente, também foi impedido de entrar num estádio de futebol. Passado 15 dias foi filmado num estádio de futebol, novamente no outro jogo em casa foi filmado lá. Isto, o que é que se deve fazer nestes casos, na nossa opinião? Fazer da mesma forma como temos boas práticas em Inglaterra. Àquela hora tem que estar... Ok, voltamos ao mesmo. A lei temos, não é colocada em prática. aqueles jogadores àquela hora, ou aqueles adeptos, têm que se apresentar numa esquadra policial. Portanto, acho que isto é muito importante aplicarmos a lei, e não só aplicarmos a lei, como passar para fora, as pessoas saberem que está a ser aplicada, as pessoas têm que saber que está a ser aplicada. Nós efetivamente tivemos, a comunicação social este ano teve no bom e no mau em relação à violência. Teve, e voltei, estou já a tocar no assunto da comunicação social que falámos aí há pouco, a comunicação social teve no mau, porque foi claramente através dos programas, dos pseudo-programas desportivos, que na minha opinião não são programas desportivos, não são de forma nenhuma. Um programa desportivo é para se falar sobre desporto e para se falar sobre o futebol. Aquilo é um programa para se transmitir e para se levar estratégias mais definidas do que se pretende para a época, e de forma nenhuma, e descredibilizar a arbitragem, que esse tem sido o principal ponto. E também teve na parte boa, que foi, portanto, essa foi a parte má da comunicação social, e teve na parte boa, que foi da divulgação e na ajuda da divulgação destes casos que efetivamente foram acontecendo durante a época. Portanto, em relação à comunicação social, acho muito importante, também da parte jurídica, ou não sei, porque não é a minha área, certamente os senhores melhor que ninguém conseguem, me poderão até ajudar nesse aspecto. Há programas desportivos que, pura e simplesmente, ou comportamentos que existem em programas desportivos, pura e simplesmente devem ser condenados e devem ser proibidos, por vários fatores. Uma delas é porque estamos a falar de desporto, é de valores, é de ética, é de promoção, é estarmos a levar o nosso filho para ir jogar futebol ou praticar outro desporto qualquer, e a seguir temos com ele no sofá a ver um programa daqueles desportivos em que se diz tudo mais alguma coisa, e é possível. Fala-se 35 horas por semana, durante este ano que passou, falava-se 35 horas por semana de arbitragem, portanto, o que é uma coisa lastimável. E isto tem, e era aí que eu queria chegar, isto tem um efeito dominó tremendo. Isto, todo este descrédito, tudo isto que se fala de mal e de negativo na arbitragem, o clima de suspeição que se levanta, tudo isto, os árbitros erram e têm que ser criticados tal e qual como qualquer outra profissão, como os senhores deputados também são, como isso faz parte da nossa sociedade. Nós temos que ser criticados, e isso faz, tudo isso é normal. Agora, levantarmos a suspeição, ou criarmos, ou aproveitarmos a suspeição para fazermos coação, isso aí é que não pode, transcede tudo isso. E não devemos deixar nem permitir isso. Isso tem feito um efeito dominó muito grande, que é, descredibilizamos, aproveitando do topo, descredibilizamos a figura dos árbitros do topo, mas quem vai sofrer efetivamente são os árbitros do regional, que estão muito mais desprotegidos. Um árbitro, há pouco estávamos a, um dos seus deputados falou nesse aspecto, os árbitros de primeira divisão, sim, estamos satisfeitos com a segurança que está a ser dada aos árbitros de primeira divisão, sim, estamos satisfeitos com a segurança que está a ser dada aos árbitros do distrital, não, de forma nenhuma, estão muito mais desprotegidos. Um árbitro de primeira divisão vai acompanhado para o jogo de uma forma tranquila, no dia antes, no dia depois, está no hotel, está descansado. O árbitro do distrital, não, o árbitro do distrital vai para o seu jogo, faz um de manhã, faz outro a seguir, com um bocado de sorte faz um às 3 e faz outro no mesmo campo às 5, e teve problemas no jogo das 3. Isto é efetivo. Nós estamos a falar em árbitro distrital, que 70% dos árbitros distrital fazem mais de 5 jogos por fim de semana. Nós estamos a falar em árbitros distrital que ganham, em média, de jogos até aos júniores, 5,5€ de prémio de jogo. Portanto, estamos a falar não estamos a falar de prémios de jogo, estamos a falar para que eles possam efetivamente ter, dão-se muito mais, metem-se muito mais entre aspas, acabam-se por se facilitar muito mais, e os árbitros acabam por se meter muito mais a jeito, no sentido de não têm proteção, são obrigados ou querem, para evoluir e aprender, a fazer muito mais jogos, e depois estão muito mais desprotegidos. E isto efetivamente tem trazido aqui um problema muito grave, que se falou aqui, que é a questão da formação. Tendo em conta tudo isto que se vê fim de semana após fim de semana, descredibilização em cima, Vir para baixo, banalização. Banalização, agressões. Agressões, quem é que, problemas fiscais, que isto naturalmente é outro assunto, mas que também é um problema gravíssimo para os jovens. Quem é que é o jovem que depois aqui quer vir tirar um curso de árbitro sabendo que tem estes problemas? Ninguém. Isto está-nos a levar a um problema de pirâmide invertida, no sentido de, para conseguirmos ter árbitros de topo bons e com qualidade e que nos representem ao mais alto nível lá fora, como temos tido durante muitos anos que tivemos, começamos a ter um grande déficit nas bases, porque não temos árbitros suficientes. Nos distritais não temos árbitros suficientes. Estes casos de violência em nada têm vindo a ajudar para isto. A tocar também só no assunto que foi falado também na questão da inovação, inovação tecnológica. A inovação tecnológica para nós, claramente, que nós estamos satisfeitos com a evolução e com tudo isto que nos está a ajudar para nos ajudar a termos melhores desempenhos. Agora, está a ser, na minha opinião, colocado de uma forma que está a criar nas pessoas uma expectativa completamente errada daquilo que efetivamente pode ser. As pessoas estão todas a imaginar que agora com o vídeo-árbitro isto vai ser infalível e vai tudo correr certo e tal. Não, nós estamos a arranjar a forma de, efetivamente, para os árbitros, para a decisão em si, vai melhorar, mas para aquilo que vai sair para fora no dia-a-dia vai ser mais um motivo para andarmos a discutir arbitragem. Em vez de 35, vamos passar até 40 horas por semana a falar de arbitragem. Agora, que estamos satisfeitos, nós árbitros estamos satisfeitos, porque é uma ajuda. E, efetivamente, da forma como está a passar, está a ser criada demasiadas expectativas no público e nos agentes desportivos, que efetivamente pode não vir assim a acontecer. Na nossa opinião, ajudando em cima, poderá naturalmente também ajudar um pouco em baixo. A questão da divulgação dos relatórios também, como foi falado, claramente não podíamos estar mais de acordo com isso. Portanto, era também quando esta direção da APAF tomou posse, portanto, precisamente há um ano atrás, também era um dos nossos objetivos, portanto, era a credibilização da arbitragem, era a arbitragem sair um pouco, a arbitragem estava demasiado fechada e isso não ajuda em nada a credibilidade. Portanto, e nós entendemos que nós abrindo muito mais e tornando público efetivamente como é que as coisas são, ajuda-nos na credibilidade da arbitragem. Outra questão sobre a prevenção na formação. É muito importante, efetivamente e concretamente, apostarmos nessa vertente. Nós não apostamos nada, não se tem feito nada a nível de... tem existido um programa que em alguns distritos tem tido algum sucesso e aí temos que admitir que sim, tem sido feito um trabalho pelo PNED através do cartão branco e efetivamente tem em alguns distritos tem sido muito interessante, em alguns distritos já começaram a utilizar de uma forma a parte do cartão branco de uma forma pedagógica, isto é, o cartão branco ter influência nas classificações. Portanto, é importante isto, é importante dar peso a estas iniciativas, senão são bacocas, senão são iniciativas que depois morrem. Portanto, é importante, foi criado, está ali uma ferramenta, vamos a tentar articular esta ferramenta de forma que possa efetivamente ser uma mais-valia e pode, tem é que se trabalhar muito mais nesse sentido. Isto porquê? Na questão da formação e importância. Uma das grandes, a grande percentagem de agressões que existiram a nível de formação foi efetivamente, a nível de árbitros, efetivamente foi na formação. Portanto, nós temos um grave problema com os pais. Os pais todos pensam que têm o Cristiano Ronaldo e o Messi, pensam que têm ali a salvação financeira para os seus problemas financeiros da vida e então colocam um problema adicional no desporto, que é e era a parte boa do desporto que o tem ou não o tem. Durante a semana, efetivamente, chegam aos campos de futebol ou aos clubes onde os filhos treinam, abrem a porta e saem, vai para o treino, e estão descansados durante uma hora ou duas porque não tem os filhos, porque os filhos estão ali ocupados no clube de futebol e o clube que trata do filho. Estou à vontade para falar assim, porque também tenho 3 filhos e os 3 jogam futebol, portanto também estou plenamente à vontade para falar sobre isso. E ao domingo, não nos importamos de forma nenhuma, sim, pelo menos isso. Depois chegou a casa. Mas em relação aos pais, durante a semana não se preocupa minimamente, efetivamente, o que é que se faz nos clubes, se o filho treinou bem, se não treinou, se nada, mas chegam ao domingo, a pressão, tem que jogar, uma pressão, o meu filhozinho é o melhor, uma pressão adicional sobre os treinadores, que é uma coisa fenomenal, treinadores, dirigentes, portanto, isto é efetivo e alguns de vós sabem perfeitamente que isto é verdade, é real, e que coloca aqui um problema muito grave. Ainda há pouco a Sra. Deputada falou ali numa questão de vários tipos de agressões. Efetivamente existem vários tipos de agressões, até neste campo. Não tenho dúvida nenhuma que há jovens jogadores a sofrerem bullying por parte dos pais a nível desportivo. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E isto leva-nos para um campo... É grave, mas efetivamente isto acontece. Isto é factual. Isto é factual. E efetivamente... Devemos, de uma forma, é óbvio que não há, isto não é chegarmos aqui, ok, sim senhor, esses são problemas, ok, então, mas como é que a gente os pode resolver? Efetivamente, não é assim tão simples, então certamente já estariam resolvidos. Agora que se deve olhar para este fenómeno com outros olhos, deve, porque isto não é um problema que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, e efetivamente as agressões já acontecem há muito tempo, os problemas no futebol já acontecem há muito tempo. Agora, há vertentes que têm vindo a ser diferentes e que devem ser analisadas. O caso dos programas desportivos está a prejudicar o futebol nas bases. Não permitir que isso aconteça. Quando acontecem os problemas, serem penalizados de forma... não é serem penalizados, é pormos a legislação em prática. E na formação, olharmos para os pais e para este problema de uma forma... De uma forma diferente. Se tivermos que proibir um pai, e isto parte para a parte, tem mais da responsabilidade desportiva, mas se efetivamente tivermos que proibir um pai, ou se tiver que proibir um pai de ir assistir a um jogo de futebol do filho, certamente está a dar-lhe uma ajuda a nível de educação muito melhor.
Muito obrigada, agradeço-lhe os seus esclarecimentos, as sugestões que nos trouxe. Acho que foi muito útil esta troca de impressões e de opiniões e que nos ajudará também a tomar algumas iniciativas, se assim for entendido pelos diferentes grupos parlamentares. Agradeço-lhe mais uma vez, desejo-lhe as maiores felicidades e um bom resto de dia.